Amigos ouvintes, a todos muito boa tarde, boa noite, onde quer que estejam. Esta é a 71ª edição do programa 7 Dias da Informação em Angola, apresentado por Serafim de Oliveira. Comentários e análises da Carla Lopes Carlos. Bom dia, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, boa tarde, bom dia a todos os nossos compatriotas em Angola e também todos aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar seguimento ao nosso programa de hoje.
Angola contrai empréstimos internacionais de cerca de 3 mil milhões de dólares e aumenta a dívida para 72%, enquanto cresce as receitas petrolíferas, apesar da diminuição da produção. O que é que nós estamos aqui a falar?
Bem, aqui nós vamos poder falar de mais algumas coisas para além do tema. Mas começando com o tema, em despacho do mês de abril, o Presidente da República, intitulado Poder Executivo, autorizou vários créditos, empréstimos internacionais, no âmbito inclusive do Euro Bonds, num total de 3 mil milhões de dólares, numa previsão, como está no OGE, no Orçamento Geral do Estado de 2018, devia atingir cerca pouco mais de 52 mil milhões de dólares. Isto é o que é necessário de dinheiro para cobrir todas aquelas despesas que foram discutidas e aprovadas na Assembleia Nacional e que faz parte do OGE. Os despachos foram feitos. Antes disto, o Ministro das Finanças esteve nos Estados Unidos, em Nova Iorque, fez os seus contactos, Banco Mundial, FMI, instituições financeiras que colaboraram na emissão destes Eurobonds, numa expectativa que ele manifestou de pagar um juro na ordem dos 7%. Não foi isso que aconteceu. O juro rondará 8,2% em maturidades de 10 a 30 anos. Ora, e vai, efetivamente, resultar num previsível crescimento do endividamento, que vai chegar a cerca de 72% e que começa a se aproximar muito de uma linha limite em que os investidores internacionais, e vê-se já nesta negociação que houve da Eurobonds, não foi ao encontro do Estado angolano. Por isso, ainda têm sérias dúvidas de que o Estado angolano, enfermo de problemas que passa pela corrupção, pela impunidade, saber exatamente se o Presidente João Lourenço vai cumprir como prometido no combate cego nestas situações, para além de tal estabilidade económica, e que o FMI, a pedido de Angola, também apresentou a sua ajuda. Hoje fomos surpreendidos por dois artigos do Economist sobre Angola, em que eu destaco uma situação, porque acho que essa, entre outras que eles referem, mas que para o cidadão comum é completamente apanhado, digamos, de surpresa pelo número que é o valor das receitas petrolíferas que o Estado angolano angariou desde 2002, por isso desde o começo do período de paz. Estamos em 2018, passaram-se 16 anos, em que houve receitas petrolíferas de 640 mil milhões de dólares. Eu repito, 640 bilhões de dólares. Se dividirmos isso por 16 anos de paz, dará uma média de 40 mil milhões ou 40 bilhões de dólares por ano. Ou seja, receita quer dizer que foi recolhida pelo Estado e podia, obviamente, suportar as despesas que o Orçamento Geral do Estado, ao longo destes anos, foi indicando. Conforme referi, o OGE 2018 tem um déficit, ou seja, precisa de cerca de 52 mil milhões de dólares. Ora, se tivesse 40 mil milhões, se estes 640 mil milhões tivessem sido aplicados, como seria previsível, para o cidadão comum, no OGE, ou seja, nas despesas referentes à criação de hospitais, escolas, infraestruturas de estrada, de pontes, tudo aquilo que nós vemos que está a cair depois de ter sido construído na época das inaugurações de Eduardo Santos. E se formos ainda a pensar que não muito longe, que Eduardo Santos, quando fez aquela deslocação à China e contraiu um valor de empréstimo que ninguém sabe ao certo, dizemos nós que provavelmente rondará entre os 25 mil milhões e os 35 mil milhões de dólares, e que lembramos isso sim, de que esse acordo de empréstimo diretamente ao Banco da China foi secreto, ou seja, ninguém tinha acesso às condições desse empréstimo. E na altura especulou-se que a China já não estava a aceitar que a totalidade ou com as tranches de pagamento dos empréstimos que vem de desde 2003 em diante, e que culminou com essa viagem também de um grande empréstimo feito pela China, não fosse pago apenas só em petróleo. E na altura houve muita especulação de que iria-se dar terras aos chineses para plantar, como por exemplo arroz, e hoje nós vemos grandes extensões, por exemplo no Quando-Cubango, e não só, de produção de arroz, que não fica em Angola e que é imediatamente exportada em contentores para a China. E nós nem sabemos se há contrapartida nessa exportação. Que contrapartida estamos a falar? Entrada de divisas. Ou se aquilo está a servir como forma de pagamento. Isto passa-se também com este problema das madeiras, não é? Touros de madeira em bruto, que esses são metidos em contentores que chegam nos três portos, ou de Luanda, ou de Lubito, ou de Moçambique, e que são metidos em navios diretamente para a China, para além de outros países. Se isso também é uma forma de pagamento. Não há o Ministério do Comércio que indique que foram abatidos determinados torres de madeira, toneladas de torres de madeira. Isso deu para faturar milhões de dólares, e que esses milhões de dólares entraram nos cofres do BNA. Ninguém sabe. Por isso, imagine-se que, se assim não for, então aquilo está a servir para alguma coisa. Será que é para pagar os ditos empréstimos à China que foram secretos e que ninguém tem acesso às condições? Bom, voltando aos aeroportos, e ainda mais a estes dois artigos, economista, e que este valor fabuloso, extraordinariamente grande, dos 640 mil milhões ou 640 bilhões de dólares, que a terem sido aplicados, não é? Não sabemos como é que foram aplicados, quem é que usufruiu, que elite de homens, para além de Eduardo Santos e do que estão inseridos no sistema do MPLA, obviamente, porque é nos governa desde a independência até hoje, como é que isso foi gasto? E ainda hoje, na Assembleia Nacional, na Comissão de Especialidades, em que estava a agendar para a aprovação da famosa lei de repatriamento de capitais com impunidade, em como sabe, há um projeto de lei apresentado pelo governo executivo, era o MPLA, e outra da UNITA, queixava-se o grupo parlamentar da UNITA e da Casa CIE, principalmente da UNITA, que o MPLA disse que houve auscultação, e eles dizem que não auscultaram ninguém, que ouviram não se sabe quem. E por isso quer isto dizer que esta metodologia do MPLA é crónica, mantém-se. Ou seja, abordam que fazem a auscultação e impõem as suas propostas de lei, e são os próprios deputados e grupos parlamentares que fazem este tipo de reação. Ora, a sociedade civil, os angolanos, têm o direito de questionarem. E se os deputados, os grupos parlamentares dos partidos da Assembleia Nacional, de alguma forma denunciam, mas de uma forma tão pacífica e tão passiva que o MPLA lhes vira as costas e faz o que quer, então a sociedade civil, os angolanos, estão cada vez mais despertos à procura da verdade. E falamos, ainda agora no dia 3, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, tem que haver efetivamente uma imprensa que fale verdade com isenção e que nos traga as notícias. Porque, por exemplo, foi o Economist, que é um jornal londrino, no Reino Unido, que traz isto, como foi dos tais 500 milhões de dólares, não é? Por isso, ainda consegue-se obter as informações lá fora e não dentro do país.
Mas, Carlos, então, quer dizer, praticamente nós estamos a falar que essas eurobondas emitidas pelo governo servirão apenas para pagar dívidas.
Não, vão servir, o escalonamento da dívida no OGE está estipulado a quantidade de receitas que vão ser consignadas, estão reservadas para o pagamento da dívida. Isto são valores para cobrir outras despesas que estão previstas na Assembleia, que estão previstas no OGE, não é? E que foram aprovadas pela Assembleia Nacional e que cabe agora o Executivo, com as autorizações que tem, fazer, digamos, as negociações que entender e ir contraindo num total de déficit que se sabe que é de 52, pouco mais de 52 mil milhões. Por isso, estes 3 mil milhões vão entrar nessas contas. Por isso é para cobrir o déficit, o dinheiro que é necessário para executar o orçamento. Aliás, houve uma medida também por um despacho recente de João Lourenço, enquanto titular do Poder Executivo, a pedir uma maior exigência a todas as unidades que estão consagradas ou que estão contempladas unidades orçamentais no OGE, o maior rigor e o maior controle por parte do Ministério das Finanças e, obviamente, também o BNA como entidade colaborante da política monetária e financeira, para efetivamente não haver desperdícios de dinheiro, digamos assim, dentro da tal tentativa de estabilidade macroeconómica que está a tentar-se fazer, embora pondo sempre em causa o problema da inflação, que está em descontrolo, pondo em causa inclusive os acessos a divisas, e já falámos isso num programa anterior, continua a descer a reserva de divisas, de cobertura de importações e outras atividades conexas, monetariamente e financeiramente, e que também um crescimento previsto agora, que é um indicador internacional, de 2,2%. Por isso, a situação é realmente complexa, mas que dá-nos uma expectativa da roubalheira, porque não se consegue vislumbrar em 16 anos onde é que foi parar 640 mil milhões de dólares.
Mas, Carlos, vejamos o seguinte. Ao olhar ou ler este relatório da The Economist, então, como poderá digamos, um futuro investidor acreditar em mudanças em Angola?
Bem, a expectativa ainda continua, como se lê nesse artigo do The Economist, e noutras situações, nomeadamente do FMI, Banco Mundial, os próprios investidores, ainda não baixando muito a taxa do desempréstimo que Angola está a contrair e que vai continuar a contrair por necessidade para cobrir o déficit orçamental, não tem, ainda dá um benefício à dúvida a João Lourenço, ou seja, estão na expectativa de que as suas políticas, nomeadamente contra a corrupção, porque a corrupção mina o desenvolvimento do país, não é? E é um indicador importante não só para o IDE, para o investidor direto, para o investimento direto estrangeiro, para o investidor externo, que pega nas suas poupanças para aplicar em Angola, para investir em Angola, para criar emprego como iniciativa privada. E não basta, digamos, leves anuances, não é? De abertura, não. Quer-se ver a execução e como é que é executada todas as políticas que João Lourenço vai falando ao longo do tempo e que já estamos em maio, já entramos num segundo trimestre, já caminhamos para o primeiro, finais, primeiro semestre, não é? E não se consegue ainda vislumbrar palpavelmente uma execução político-económica e financeira e monetária credível. Daí que as taxas de juros ainda não são muito agradáveis.
O Conselho Superior da Magistratura Judicial extingue tribunais municipais, concentrando nas capitais de província e substituídos por sessões e salas quando se caminha para a implementação das autarquias. Carlos, o que é que realmente está aqui a passar?
Ora, nós neste tema estamos a pegar numa situação que é a justiça, que são o poder judiciário, não são os tribunais, é uma estrutura em que se um tema candente que se fala todos os dias é a descentralização local, são as autarquias. Estamos a verificar, em termos práticos, dentro de um plano que não é novo, que já estava previsto, que é a centralização dos tribunais. Ou seja, antes havia tribunais provinciais, em quase todas as 18 províncias de Angola tinha pelo menos um tribunal municipal, aliás, e agora está-se a retirar os tribunais municipais, substituindo-os em secções e salas judiciais e concentrar nas províncias, na capital de província, esses tribunais. E, por sua vez, no que diz respeito, por exemplo, em Luanda, essa concentração também se faz a nível até da especialidade, das salas de família, tribunais de família, do comércio e por aí fora, e fiscal. E por isso vem, de alguma forma, em contraponto contrário àquilo que se pretende, que é a descentralização das atribuições que vão ser dadas às autarquias. Obviamente que uma autarquia, um autarca, vai querer que nessa autarquia haja um tribunal. Ora, se agora as medidas do Conselho Superior de Magistratura Judicial é retirar dos municípios, e se as autarquias vão ser implantadas a partir dos municípios, quer isto dizer de que vai haver autarquias, na maior parte, sem tribunais, porque esta medida já foi tomada, já é para ser efetivada, executada a curtíssimo prazo. E só vamos ter, se calhar, autarquias nas eleições autárquicas em 2020, conforme foi indicação dada no Conselho da República. Por isso, achamos importante dar uma indicação aos nossos ouvintes de que, quando se pensa que estamos a caminhar em todas as áreas para uma descentralização, por exemplo, num poder da separação típica dos poderes, legislativo, executivo, judicial, temos um poder judicial que está não a descentralizar, mas sim a concentrar tribunais, neste caso, deixar de ser nos municípios, fechar os tribunais nos municípios e fomentar e criar apenas os tribunais na capital de província, e isso acontece inclusive também em Luanda.
Mas é o seguinte, Carlos, nós quando olhamos para essa bom, duplicidade, se é o termo que podemos chamar, mas então, como é que um investidor estrangeiro, um investidor nacional, poderá olhar para as nossas estruturas judiciais?
Com alguma desconfiança. Porque uma das situações de garantia do investimento é, se houver uma querela, quanto tempo é que eu vou resolver essa questão, quer com privados, quer com o próprio Estado, que faz um acordo, que me aprova um projeto de investimento, e recordemos que a nova lei de investimento também vai ser aprovada, depois de passar na especialidade, em plenária, juntamente com a tal lei de repatriamento de capitais, o investidor vê lá determinadas garantias, depois em termos práticos constata, por exemplo, cria-se uma autarquia a partir de 2020 e depois verifica que tem, suponha-se que há uma autarquia, pelo menos uma tem que haver, no BIE ou no Chico, e depois ele tem que ir para Luanda, porque na capital de província, se calhar as alçadas só é decidido até determinados valores, e lá está o investidor a caminho da capital com os seus problemas por resolver. Ou seja, estamos a tentar desenvolver efetivamente o país de uma forma, num desenvolvimento sustentável, mas de uma forma mais harmoniosa, sem e diminuindo as assimetrias regionais, e depois na prática verifica-se outras situações, e daí ainda hoje se falar e estar Angola mal posicionada num ambiente de negócios, como falamos no último programa, porque na verdade faz-se legislação, faz-se ou pretende-se exercer uma diplomacia económica, mas depois num terreno em Angola, o investidor, quer nacional e principalmente o investidor externo, estrangeiro, confronta-se com situações que na prática não lhe é favorável, e obviamente ele recua e não faz esse investimento, porque não lhe basta ter uma lei de investimento, não, ele quer que na prática os licenciamentos dos ministérios de tutela onde ele vai investir, seja na indústria, seja na agricultura, seja as pescas, seja o comércio, seja os serviços, seja o que for, que haja um legislamento disso em termos de licenciamentos, sem burocracia, sem excesso de burocracia, mas que quando há que dirimir uma querela jurídica, uma questão jurídica, seja ao qual for, e ainda principalmente proteção das suas garantias que a lei do investimento privado vai dar, ele vê que o tribunal não está na futura autarquia onde ele está a investir, mas que tem que ir a Luanda, capital do país, resolver as questões. Isto é muito mal.
Outra pergunta. Vejamos o seguinte, por exemplo, se, por exemplo, como falar de repatriamento de capitais nesse ambiente judicial que se cria?
Bem, com aquilo que se sabe, esta lei do repatriamento de capitais do exterior para o país não vai a tribunal nenhum. Por isso esta situação de tribunal, pura e simplesmente, não tem nada a ver com esse repatriamento de capitais. Pelo contrário, não se quer-se impunidade para todos aqueles que roubaram indecentemente, não é, o país, dar-lhes a possibilidade de eles trazerem esses capitais escondidos no exterior, de forma, pensa o Executivo e o Presidente da República, de que eles de boa fé trazem o capital, vão criar empresas, vão criar emprego e que tudo vai correr às mil maravilhas, não é? Nós somos muito céticos, andamos já a dizer em programas anteriores, que não estamos a ver quem roubou milhões e milhões e milhões de dólares a trazer esse mesmo capital. E mesmo que o traga, já se sabe que vão ter uma cobertura de impunidade, não vão ser incomodados pela justiça, para eles é indiferente haver tribunais municipais, provinciais, seja onde for, porque vão ter impunidade sobre essas situações. Por isso aí esses senhores não lhes vai afetar.
Os polos industriais vão ser privatizados e empresários continuam a reclamar por apoios do executivo. Novamente, o que é que nós estamos aqui a falar?
Como sabemos, os polos industriais, alguns foram desenvolvidos, três ou quatro, creio eu, que estão em funcionamento, outros não saíram dos projetos, outros ficaram meios acabados, muito poucos, e entendeu o titular do Poder Executivo privatizar, entregar as entidades ou uma instituição que vai concorrer, penso em concurso público, e que vai ficar a gerir esses polos industriais. Realmente tem-se um sentido de que na economia, que sempre que o Estado angolano entra em iniciativas, as coisas correm mal porque é um mau gestor. Ou seja, mais vale começar a pôr as coisas nas mãos dos privados e apostar que esses privados visam um lucro e que vão ter uma gestão mais realista, mais eficiente e muito melhor do que é o Estado. Há experiências negativas do nosso Super e outras iniciativas que foi um descalabro que nós sabemos. Estes polos industriais não vai ser fácil esta privatização, porque as infraestruturas que foram prometidas são as próprias empresas que estão, por exemplo, em Viana, que estão lá, que apontam o dedo ao governo. Tem problemas de saneamento, tem problemas de água potável, tem problemas de energia, ou seja, uma instituição privada, seja ela nacional ou estrangeira, que vai em concurso e vai ficar com aquilo, ou fica a custo zero, ou pouco mais vai valer, porque o investimento está quase todo por fazer para operacionalizar esses polos. Por isso, não vai ser fácil essa pretensão do titular do Poder Executivo nesta situação. E os próprios empresários que estão nos polos industriais ou que estão mesmo fora estão efetivamente muito decepcionados, estão desanimados porque não conseguem ver da parte das iniciativas e deste novo plano que nós falamos no último programa. Que vai até 2017, 2022, já estamos no ano corrente de 2018, não estão a ver, quer dizer, um crédito favorável da parte da banca comercial, porque a banca comercial vê mais seguro e atrativo estar a comprar dívida pública do que estar a emprestar aos empresários, têm os problemas das divisas, têm os problemas de acesso às matérias-primas, mas isso em todos os setores que estamos a falar produtivos em Angola, como primário, secundário, serviços, todos eles se estão a queixar. Ora, antes ainda tinham aquela coisa, bom, vem aí um investidor estrangeiro e a lei vai obrigá-lo a fazer de mim sócio, eu tenho que ter lá 35% de capital, se também, como sabe, com a nova lei desaparece. Por isso o empresário angolano está descapitalizado, não tem capital, não tem poupança. E não sabe como é que vai buscar esse mesmo dinheiro para dar sustentabilidade às empresas que estão neste momento ainda a funcionar, quer as outras que fecharam e que tinham ainda a esperança de as reabrir e voltar a criar emprego, não é? Por isso, vamos aguardar então que essa lei do investimento privado, que é um alavancar pretendido pelo titular do Poder Executivo para, a curto e médio prazo, dar um maior desenvolvimento à área empresarial nacional e atrair o investimento estrangeiro e que a banca comercial comece efetivamente a apostar seriamente nos empresários e apoiar os seus projetos. Vamos ver, cá estaremos para nos pronunciarmos futuramente, e queremos ter a perspectiva que bem, que as coisas vão correr bem, porque para correr mal já está a correr mal, só podemos pensar que só pode correr bem. Mas temos que ser realistas e verificar que mesmo estes empréstimos, que alguns venham para apoiar o empresariado com programas que já estão anunciados e que só falta ter efetivamente dinheiro para os executar, e que os agentes económicos acabem por ter esse fluxo financeiro entrar-lhes pelas empresas adentro, no sentido de vermos então a criação de emprego, novas oportunidades de emprego para os jovens, estágios e por aí fora.
Mas Carlos, vejamos o seguinte, se houve uma intenção dentro do MPLA, criar uma espécie de acumulação de capitais, bom, com intenção, não se sabe, Deus queira, que seja assim, criar uma elite, um empresariado nacional, mas então como compreender a privatização dessas estruturas quando no passado não teve sucessos e agora, digamos, quando esteve sob controle do governo, controlo do governo, não teve sucessos e o que esperar no mercado, digamos, no setor privado, com as leis que nós temos?
Bem, essa acumulação primitiva de capital, eles que apareçam, os que o têm, esse capital de milhões de dólares, que apareçam. Ao que parece, a acumulação primitiva de capital foi parar toda no exterior para ajudar as economias dos outros países, não de Angola. Porque se a maioria está-se a queixar, efetivamente está descapitalizada, quer dizer que esse tal acumular primitivo de capital, se existiu, parece que existiu, não ficou em território nacional. É daí que se fala que então agora é-lhe dada a possibilidade de voltar. Em relação àquilo que está, e de acordo com os programas que estão a ser feitos e com esta legislação que está a ser preparada, pois pensa-se que venha agora, com estes gerobonds e com todos estes empréstimos, que sirva algum deles, de uns milhões de dólares, para financiar os bons projetos, aqueles que vão criar efetivamente emprego, não é? Agora, as elites, se nós estamos à espera das elites que ainda estão no país, elas próprias não estão para estar a fazer investimento. Eles próprios, esses da elite, até vão passando ideia, mas estamos em crise, eu estou em crise, o país está em crise, todos estamos em crise. Nós não ouvimos da parte dessa elite que está expectante, até porque estamos muito próximos a caminhar para o tal Congresso do MPLA que venha a efetivar o João Lourenço também como presidente do MPLA, e eles estão a tentar, e daí a urgência também de João Lourenço em ter esta lei do repatriamento dos capitais que estão no exterior, não é, para o país, para que efetivamente consiga ser impulsado como presidente do MPLA e apresentar alguma coisa de positivo. E tenho muita esperança que venha dizer, olha, tantos indivíduos, tantos milhões entraram, se calhar eles vão ficar todos anónimos, para o povo não saber quem foram, que só se vai dizer, entraram-se X milhões esta semana, e na outra semana que passou entraram mais X milhões, mas ninguém vai saber quem foi, quer dizer, não sei se será assim, não me surpreenderia que fossem todos anónimos, não é? Mas já era importante que esses capitais viessem. Por isso, essa acumulação primitiva de capital a existir no país, ela não, quem os detém não estão a manifestar interesse de investirem, de fazer parcerias com outros empresários, de criar, bem, não vamos dizer que não há nada, não, há grupos económicos e muito bons e fortes e estão a trabalhar honestamente, também não é tudo negativo, não é? Por vezes nós só temos a tendência de falar no que é negativo. Não, tem alguns, mas os positivos são tão poucos que realmente, em termos dos milhões que foram roubados, é uma gota no oceano, não é? E esses dão a cara e se aparecem, são valorizados como tal. Os outros, efetivamente, estamos nós à procura deles, para ver se aparecem e se esses milhões efetivamente vêm para o país.
Mas então, é o seguinte, Carlos, vejamos o seguinte. Bom, estamos aqui a falar da capital, acumulação do capital primitivo. Mas a questão que se põe aqui é a seguinte: até que ponto é que o nosso colossal, se é esse o termo que podemos chamar, o nosso colossal financeiro, o nosso mercado, o nosso mercado empresarial está capaz de fazer face a competição que lhe é imposta no seu próprio terreno, porque nós estamos a falar, bom, falamos, já falamos aqui sobre a presença de chineses e outras nacionalidades dentro do nosso mercado.
Sim, o empresariado angolano nitidamente terá dificuldades isoladamente de conquistarem mercado e de discutirem ombro a ombro políticas de investimento, de criação de empresas. Vão ter que apostar com parceiros locais desses mesmos investidores se eles entenderem que precisam. Em relação, os chineses atuam de uma maneira diferente. Os chineses mandam o capital juntamente com os empresários e mão de obra. Inclusive até mão de obra bem junto, não é? Se olharmos para algumas empresas chinesas, até condutores de caminhões são chineses. Às vezes vemos, quando há acidentes ou quando há problemas nas estradas, dos buracos e tal, saem dos caminhões chineses. Até parece que em Angola não há condutores angolanos. Por isso, é uma prova de que, efetivamente, com dinheiro chinês, vem um empresário chinês e vem mão de obra chinesa. Por isso, não há, de uma forma assim simples de entender, condições iguais para o empresário nacional e para o empresário estrangeiro. Até se pode dizer que está reservado ao empresário nacional determinado setor do comércio, por exemplo, as cantinas, nenhum estrangeiro. Mas depois vemos que são os próprios angolanos que cedem ou colugam, que é uma coisa que não é prevista na lei, que é ilegal, aos próprios estrangeiros, da África Central, senegaleses, malinianos, que ficam com esses comércios, né? E o angolano fica em casa a receber uma renda, que obteve esse licenciamento. Por isso, mesmo com áreas reservadas, ou pequeno e médio empresariado, mesmo nessas situações, nota-se que em termos de capital de investimento, o empresário angolano não está em pé de igualdade com o estrangeiro. É mais fácil, se houver condições para o investidor estrangeiro verificar no terreno, quando faz o seu estudo dos projetos, entrega para ser aprovados na agência, que já está prevista e apenas aguarda pela nova lei do investimento privado, ele passa para o investimento e se calhar vem com todo o seu know-how e com os seus técnicos, porque depois também temos o problema de não termos jovens com licenciaturas e com qualificações para entrar nessas empresas estrangeiras. Tem que haver aí uma mudança da lei laboral. A maior parte do executivo ou pessoas ligadas ao IPLA a lei diz que a lei de 2015, que é uma lei geral de trabalho, que facilita e que o investimento, de alguma maneira facilita, já falámos isso também no programa anterior, mas cria, digamos, o trabalhador angolano em relação ao empregador, e se for também estrangeiro, ficará décadas numa precariedade muito grande, não é? Só de pensar nos ditos contratos de trabalho de 3 em 3 meses e que pode durar 10 anos. Não é? Por isso, não vemos, vamos ver se a prática vai nos dar outros indicadores, mas não vemos o empresário angolano com situações que possam vir a competir no mercado interno com o empresário estrangeiro, porque não tem as mesmas condições.
Bom, nós, Carlos, fazemos o seguinte: haverá aqui alguma possibilidade de renegociarmos a dívida contraída pelo anterior regime?
Essa é a tentativa que João Lourenço está a fazer com a sua equipe financeira. E penso que vão conseguir, com empréstimos, quer dizer, manifestando, e acho que o FMI vai dar uma colaboração nesse sentido, que é passar a imagem a nível dos investidores financeiros, os que dão os créditos, não é? Dão, entre aspas, os que emprestam. Porque temos aí empréstimos a pagar juros altíssimos, 18%, 20% e tais%, baixando significativamente, nem que a maturidade dos mesmos aumente para 30, 40, 50 anos, não é? Agora, é preciso isso ser feito com muita delicadeza, com muita sabedoria, com muita credibilidade, para não dar a entender que Angola pode entrar numa situação de default, ou seja, que deixe de cumprir com as suas dívidas. Por isso, esta emissão soberana de dívida que está a haver é para, efetivamente, de alguma maneira, medir a temperatura dos investidores internacionais e ver até que ponto é que eles são receptivos a apoiar Angola neste esforço, que quando chegar o rescalonamento da dívida, o fazerem sem qualquer, criar sem qualquer tipo de animosidade ou de dúvida ou de alguma outra situação negativa, de que Angola possa falhar, coisa que nunca aconteceu até hoje, nos seus pagamentos que estão escalonados. Ora, se isso for feito dessa maneira, pois vai-se conseguir paulatinamente ir beneficiando de juros menores, rescalonando, alongando mais tempo, né, essa mesma dívida. Mas o que é preocupante é que enquanto há o escalonamento, também há o aumento da dívida. Já não estamos a falar em porcentagem de 51, de 52, de 55, já estamos a falar em 72. E quando se começa a falar em 72, não é preciso muito para chegar aos 100%, não é?
Mas lá vem a seguinte pergunta, é o seguinte, mas então isso não poderá, até que ponto isso poderá comprometer, digamos, chantagens possíveis a João Lourenço?
Parece-me que João Lourenço está a manifestar-se como líder e desde as viagens frequentes, não só em África, mas como também noutros países fora da África, mostrar-se como um líder, como um presidente que nada tem a ver com o anterior. E dar aso à credibilidade, exatamente para que não sofra, entre aspas, essa chantagem, não é? Que anteriormente se via. Era nitidamente que Eduardo Santos já estava nas mãos dos chineses. Os chineses já davam o que queriam, em termos de montantes de empréstimo e cobrar a taxa de juros que lhes apetecia, negociavam já em condições a que queriam ser pagos, daí o tal secretismo imposto para que a sociedade civil, o cidadão, não conseguisse perceber o que é que estava em causa. E parece-me que João Lourenço está no sentido inverso. quer tornar as coisas muito mais transparentes, muito mais abertas e, aliás, de outra forma também o FMI não iria colaborar. Recorde-se que sempre que Eduardo Santos falava no Banco Mundial e no FMI, iniciavam-se os contactos, mas depois ao meio terminavam sem saber como, porque não deixavam aceder às contas da Sonangol, porque não deixavam espreitar o que é que se passava com isto e com aquilo. Por isso, não me parece que a postura de João Lourenço seja a mesma, pelo menos até agora. Ele está a conseguir merecer o benefício da dúvida das entidades internacionais, do Ocidente, dos Estados Unidos, em verem até quais são os passos e a capacidade de aceleramento das políticas de anticorrupção, branqueamento de capitais e por aí fora.
Mas então, aqui estamos em relação à sua candidatura à presidência do MPLA, até que ponto, poderá isso afetar ou alarmar os seus possíveis adversários?
Adversários internos?
Bom, dentro do partido.
Pois, os adversários internos.
Claro.
Agora, a nível do MPLA, a nível do MPLA, é uma questão interna, muito bem. Diz respeito aos camaradas entenderem-se ou não em matéria de ter um único candidato, João Lourenço, seguindo aquilo que o MPLA tem desde sempre, não é? Em que o Presidente da República é simultaneamente o Presidente do Partido, e parece-me que João Lourenço, nesse aspecto, está à vontade. Cada vez mais tem mais apoiantes dos camaradas do Comitê Central, do Bureau Político, e duvido que haja mais candidaturas, até porque Eduardo Santos já está a mostrar ares de fraqueza política interna dentro do MPLA, e os camaradas já não têm, digamos, aquele sentido de aguardar pelas instruções superiores do ainda presidente do MPLA, Eduardo Santos. Por isso, ele está-se a recolher no seu canto, e João Lourenço, muito bem, vai ocupando os espaços em aberto deixados por ele, e os outros que gostariam de se candidatarem, alguns nomes poderiam surgir, mas parece-me que eles próprios preferem agora cair de boa graça junto a João Lourenço do que entrar num despique como ele em relação à presidência do MPLA. Daí que não vai surpreender ninguém haver apenas a indicação de João Lourenço como presidente do MPLA e não haver candidaturas de adversários.
Mudança de assunto. A liberdade de imprensa em Angola passa pela alteração da lei de imprensa vigente e uma atividade jornalística ligada à verdade e à isenção noticiosa.
Começando pela última parte, digamos que há uma preocupação da maioria dos jornalistas angolanos em que estão a exercer a sua atividade de uma forma diferente do que há um ano atrás, para não irmos muito mais longe, e que terão, digamos, já maior liberdade de ação nas suas matérias jornalísticas, atuando na procura da verdade e da isenção. Duas situações que o leitor, que o cidadão normal, procura de quando constata a informação que lhe é facultada pelos profissionais jornalistas e pelos órgãos de imprensa. Em relação à liberdade de imprensa, ela está um bocado mais, com maior à vontade, digamos, que há um exercício de liberdade que não existia, para não irmos muito mais longe, há um ano atrás. Existe já nessa matéria, nos órgãos públicos, um espaço de liberdade, mas ainda não suficiente. E porquê que não é suficiente? Porque há uma lei que os jornalistas sempre contestataram, foram contestatários em relação em muitas matérias que esta lei apresenta, e que foi imposta pelo MPLA quando da sua aprovação na Assembleia Nacional. O próprio Sindicato dos Jornalistas contestou, continua a contestar, e faz apelos frequentes, e agora na comemoração do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, fez eco realmente da necessidade, que é compreensível e é desejável, que haja uma alteração da lei de imprensa. Ao que parece, esse trabalho está a ser feito nos bastidores, não abertamente, e os próprios jornalistas querem neste momento que saia dos bastidores e que tenham como agentes da classe, não é? Tem uma palavra a dizer desde o princípio da discussão da mesma, das outras possíveis alterações, e por conseguinte acho que esse é que é o caminho, e que há uma boa vontade do Ministério da Comunicação Social, e também foi com agrado que eu ouvi o Ministro de Estado da Casa Civil, do Presidente, falar no alargamento, e até vai aparecer, também ouvi que vai aparecer 15 novas rádios, e por isso vai haver uma maior preocupação na informação institucional, inclusive atingindo as redes sociais, ou seja, as redes sociais terem uma fonte credível institucional, porque vai haver essa preocupação de que a informação flua com credibilidade, com seriedade nas redes sociais. Vai haver essa preocupação, que é bom, porque evita-se algumas falsas notícias, evita-se muita especulação, e por isso quem está nas redes sociais sabe que efetivamente tem que se preocupar em saber quais são as fontes antes de publicar alguma coisa nas suas próprias cronologias e perfil. Por isso vamos ver se para o ano já temos a classe jornalística e os leitores e o cidadão comum que busca com as notícias, não é? Quer nacionais, quer estrangeiras, mas principalmente as nacionais, que já tenha matérias muito melhores feitas em termos técnicos, que haja investigação também por parte dos jornalistas, que isso também é importante, e alguma especialização em áreas económicas, políticas, sociais, que também faz falta. Por isso, acredita-se que os profissionais que estão nesta área cada vez mais vão melhorando as suas capacidades e qualificações, e daí termos um acesso em liberdade de notícias que realmente nos dá credibilidade, que passa a verdade dos acontecimentos, dos eventos, e com isenção.
Mas, Carlos, vejamos o seguinte, como falarmos de liberdade de imprensa em Angola nesse momento, sem mencionarmos a sua trágica história em que jornalistas conceituados foram em que a vida de jornalistas conceituados foram sacrificadas. É preciso haver aqui um debate aberto.
Pois, isso é uma matéria de clivagem e de difícil discussão, porque o regime controlado por MPLA não está muito receptivo a isso, não é? Costuma-se dizer que águas passadas não movem moinhos, e que realmente tem-se que olhar para o presente e construir um futuro melhor. Embora seja importante no âmbito de responsabilidades que houve nessa matéria, haver alguma pesquisa e alguma informação e receptividade, acima de tudo, e boa vontade política para discutir uma matéria que não querem de maneira nenhuma pôr como tema de discussão, não é? Isso é sabido. E por isso torna-se muito difícil quando não há essa receptividade de quem tem o poder de poder ter acesso a informações e discutir abertamente e tomar conhecimento desses erros para que no futuro não volte a acontecer, e que foi uma história negra, trágica para as famílias envolvidas, das pessoas que foram sacrificadas, e que todo um historial se faça parte da história do país, é global, e que não é só composta das partes boas ou heroicas. Também as partes más devem ser colocadas como forma de aprendizagem e de construção de um futuro vindouro e que assegura às gerações futuras uma tranquilidade e uma abertura de espírito e de visão de desenvolvimento humano e do próprio país que não houve no passado. Por isso, aguardemos que um dia haja essa boa vontade política para se discutir calmamente os erros do passado.
Carlos, continuação de bom fim de semana, até à próxima edição. Boa noite e um abraço.
Uma boa noite, um grande abraço aos nossos ouvintes e cá estaremos para a semana com o programa. Um grande abraço.
Yeah. vida na terra batida.
Thank you.